Olá para você que sintoniza a estação Web Fabel. Hoje eu, Eduardo Marques e Camila estamos aqui para entrevistar a professora mestra, doutoranda Magda Abu El Ross. Magda, a pergunta é: acertei o seu nome?
Com certeza, muito boa pronúncia, viu, professor?
Tudo bom, Magda?
Tudo bem, graças a Deus.
Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. E hoje o nosso tema, Eduardo, é sobre adoção.
Adoção, olha que tema bacana, hein, Camila?
Ótimo tema, e principalmente eu reputo que esse tema é de grande importância para aqueles acadêmicos que vão fazer a prova de concurso profissional, que está na porta já, professor Eduardo.
Professora Magda, vamos falar então de adoção. O que tem de mais moderno, de novo, que a nossa comunidade Fabel precisa saber em relação à adoção?
Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e parabenizar essa excelente iniciativa da Fabel, inclusive aproveitando os próprios acadêmicos para seguir carreira, né? Já no sistema.
Unindo aí o direito e a comunicação, né, professor?
Excelente, viu, professor Eduardo? Então, de parabéns aqui, Cíntia Camila.
Que bom. Tá? Bom tê-lo aqui, professora.
Tá.
Então, quais são as novidades do direito em relação à adoção que a gente pode fazer assim nessa conversa informal?
Assim, o que eu tenho para falar para vocês de adoção? O sistema adoção hoje teve uma evolução, tanto histórica como técnico e operacional, muito importante no nosso ordenamento jurídico. Por quê? No passado, a adoção, e ainda hoje, ainda permanece alguns requisitos que existiam, mas que, com esse avanço, algum ponto principal, que foi a fila de espera, ela foi reduzida consideravelmente. De que maneira? Hoje, a justiça não admite mais que uma criança fique mais de 2 anos, é o tempo máximo numa creche, para poder adotar. E os grandes problemas dessa adoção, que ainda permanece tanto no passado como atualmente, são o critério de escolha dos adotantes.
Quais são esses critérios?
Critérios, tá? E eu já vou te começando de trás para frente, Eduardo e Cíntia. Quando você vai a uma creche escolher adoção, você se habilita, porque são hoje casais, tanto héteros como homens, podem solicitar adoção. Isso foi um grande avanço. E o critério, tá, para essa escolha do adotado é que faz a prolongar mais um pouco e a demora. Porque ninguém quer adotar o menino do cabelinho sarari, professor Eduardo e Cíntia.
E ainda existe isso, professora
Magda? Ainda existe essa discriminação com a raça negra. E também de irmãos. Tem muitos irmãos para serem adotados. Então não se pode levar só um e deixar os outros 3. Então isso é o que dificulta. Porque todo mundo quer o lourinho de olho azul. E isso dá um problema sério.
E olha, professora Magda, nós brasileiros, mestiços, misturados com tudo, não somos lourinhos de olhos azuis, né? Somos pardos, somos morenos. Aqui Isso. Em Belém do Pará, por exemplo, a gente tem as morenas cor de jambo, né?
Claro.
Então, aqui, nossas belas morenas. Mas essa é uma realidade que
com
as pessoas
certeza. Exigem.
Colocam
com
no papel.
Mas eu lhe afirmo que se você escolher um menino da raça negra, você vai ter um atendimento muito mais eficaz e mais rápido, viu?
Camila.
Professora Magda, quem pode adotar?
Quem pode adotar? Pessoas, tá? Tanto héteros como homossexuais. Desde que estejam uma conduta invejável, para não dizer ilibada, tá? Não tenham problemas na justiça, não tenham concorrido para nenhum tipo de infração ético-disciplinar. São todos esses requisitos que qualquer pessoa, em qualquer lugar que vai apresentar um currículo, deva ter na condição ética para adotar.
Precisa ser casado, professora, para adotar?
Não,
um solteiro
precisa
pode
mais.
Adotar?
Outro avanço, solteiro também já pode adotar hoje. Tá?
Professora, e no caso de uma adoção conjunta? Puxando o link que o professor Eduardo falou. Eu sou casada, estou no processo de divórcio, mas estamos naquele processo de adoção. Pode adotar? Quais são os requisitos que tem que haver para poder acontecer a adoção?
Tá. Se você não tiver transitado e julgado o seu divórcio ainda, É claro que o juiz não vai facilitar essa adoção para você, vai prolongar mais um pouco, porque é preciso que esteja, assim como nos inventários precisa, para não haver confusão de patrimônio quando você casa novamente, e nos bens de partilha, tá? Você tem que ter transitado e julgado seu bem de partilha quando você vai casar com outra pessoa, para não haver confusão de patrimônio. Da mesma maneira, se você não tiver literalmente divorciado, você não vai poder fazer, você não vai ter a eficácia e a duração do tempo rápido que eu falei aqui.
Professora Magda, vamos falar agora em termos mais objetivos. Como é que anda a fila da adoção no Brasil?
Pois é, hoje em dia já existe o Cadastro Nacional de Adoção, CNA. Tá? Você vai lá na internet, você se cadastra, tudo via web, tá? E também existe dentro dos fóruns das cidades, tá? Onde existe comarca, existe as varas da infância e juventude. Você se habilita com os documentos, faz o requerimento de adoção, pode ser através da defensoria pública também, para quem não tem condições, e faz uma petição requerendo adoção, mostrando o seu interesse em querer adotar uma criança. E hoje os juízes já estão homologando, se você já chega com alguém indicado, é muito melhor, porque o juiz só vai homologar, porque você indicou, e vamos dizer que os pais daquela criança lhe outorgaram poderes para adotar, fica bem mais fácil e só vai haver uma homologação.
Professora, a senhora falou em cadastro, certo? O cadastro, quem pode se cadastrar e como se cadastrar, sendo nacional ou estrangeiro? Quais são os requisitos?
Muito bem, muito boa essa pergunta, Cintia, bem esclarecedora. Esses requisitos, eles estão contidos tanto no ECA como no Código Civil, na parte da legislação da adoção, que é específica. Nós temos uma legislação específica de adoção. E lá tem, são pessoas brasileiras, naturais, que apresentem apenas o seu RG e seu CPF, estado civil, que não tenham concorrido para nenhum tipo
de crime,
tá? Porque a vida da pessoa vai ser feita uma devassa, serviço de inteligência entra no meio também, para não haver esse tráfico de, quando você falou em estrangeiro, muito bom, muito boa lembrança. Os estrangeiros, quando querem adotar, o critério é muito mais rigoroso, é muito mais fiscalizado.
Porque o medo é o tráfico humano, né?
É, a vida da pessoa. Totalmente isso, para não maltratar, para não haver maus tratos com a criança, tá? Porque você pode adotar uma criança hoje com uma outra intenção, de levar para o exterior para escravizar. Então é por isso que a adoção do estrangeiro, ela tem os critérios totalmente ligados às leis do direito internacional, tá? Do país em que foi, que
Magda,
foi ficar a criança.
Existe um número hoje da adoção no Brasil que tu possas falar para a gente agora?
Assim, o último censo que eu soube tinha numa fila de adoção umas 19 mil pessoas, isso num censo Brasil, 19 mil pessoas.
Para adotar ou para ser adotado?
Esperando para ser cadastrado, para ser chamado para a fila de adoção. Isso no censo de 2011, 2012.
Por que essa demora tão grande?
Essa demora se dá justamente porque as pessoas são muito exigentes. Elas não querem levar a primeira pessoa que elas encontram. Por quê? Tem pessoas deficientes também para adotar. E eles vão ficando realmente na fila para o final, entendeu? Eles querem sempre adotar o lourinho de olho azul. Isso, assim, é público e notório. Quem fala muito sobre isso, Maria Helena Diniz, Maria Berenice também fala sobre esse assunto. O professor Zeno Veloso também tem artigos sobre isso. Quem tiver interessado, é só procurar esses autores que eu acabei de falar.
Professora, quanto ao estágio de convivência, os prazos, quais são os prazos para os nacionais, estrangeiros e até mesmo para aquele casal brasileiro, mas que é residente ou domiciliado fora do país?
Você pergunta prazo para quê? Para o tempo de deferir a adoção?
Isso.
Tá, esse estágio...
O estágio de convivência.
Isso aí vai depender de uma equipe interdisciplinar que vai ser chamada através do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar atua junto com a equipe para verificar, vão na casa das pessoas. Então, o prazo deve ser de 30 a 90 dias, tá? Mas geralmente não é isso, Camila. A prática não é isso. Ela demora muito mais, porque se essa equipe, professor Eduardo, encontrar algo estranho nessa família que está querendo adotar, volta o processo para a mão da equipe, que a equipe, diga-se de passagem, é composta de pedagogos, educadores, psicólogos, psiquiatras e sociólogos, que vão avaliar a vida da casa e do grupo familiar que vai viver com a criança. Não é só do casal ou da pessoa unilateral que quer adotar.
Mas eu acho que todo esse processo é importante, porque a gente sabe que está nesse jogo, nesse trâmite burocrático, a questão da vida, né? Então esse processo é importante, ele é significativo, mas ele precisa ser mais célere, porque quem está lá no abrigo precisa de uma família.
Muito bem.
E quem quer adotar também quer estender essa família. E o que fazer para ser mais célere?
Olha, professor Eduardo e Cíntia Camila, eu tenho uma sugestão para isso.
Por favor.
Tá? Isso é a minha humilde opinião. Eu acho que deveriam criar, assim como existem varas especializadas para crimes, para o meio ambiente, para família, que são muito poucas, por sinal, deveria ter as específicas dos juizados para promover a adoção em cada estado. Tá? Assim como tem do pai legal, que fizeram agora, tá? Que os pais já podem requerer no cartório a reconhecimento de paternidade voluntária, da mesma forma fazer via cartório esse tipo de adoção. Tá? Não Mas precisar de tanta burocracia.
Falasse uma coisa importante. O homem, quando vai... isso acontecia muito antigamente, que as crianças nasciam em casa, o marido pegava a criança, levava lá no cartório, olha, a mãe está de resguardo, eu vim aqui, já quero registrar, já quero, é meu filho e pronto. Os cartórios aceitavam. Por que o contrário não aceita? A mulher levando a criança, dizendo, ó, o pai é aquele lá e o cartório
Presta
não
atenção,
aceita.
Hoje já tem.
Já aceita?
Tem, já tem. A mãe chega com o filho e requer e indica o suposto pai, tá? E no cartório, indica com nome, com data, com todos os dados do pai. E o cartório vai fazer essa busca. E se o pai aparecer, ele reconhece voluntariamente, tudo bem, já sai de lá com a certidão. Se não, ele aí encaminha para o Ministério Público, para a Defensoria. Isso foi um avanço muito grande. A mãe já pode chegar no cartório e dizer, o suposto pai é o professor Eduardo. Que você encontra ele lá na favela. O professor Eduardo é chamado, vai receber uma notificação. Se ele comparecer, tudo bem. Ah, eu estava procurando esse filho, eu não sabia onde estava. Por quê? Por que foi feito isso? E foi o Conselho Nacional de Justiça que fez isso? A brilhante ideia da ministra Calmon. Eu devo lhe dizer que essa ideia foi a melhor que eu já vi. Acabou a burocracia agora com reconhecimento de paternidade. Porque eram muitos pais que fugiam, que sumiam. E não tinha por que acontecer isso. Hoje o pai pode chegar no cartório e dizer, eu quero reconhecer meu filho, não precisa ir para a justiça. E a mãe também pode chegar, porque 100% o filho sempre a gente sabe que é da mãe. Agora do pai precisa do exame de DNA. É por isso que se chama suposto pai.
Olha, você está acompanhando hoje Eduardo Marques,
Cíntia Camila.
Estamos aqui num papo falando de adoção, conversa de sala de aula, hoje com a professora mestra, doutoranda Magda Buell Ross, falando sobre adoção, deixando tudo claro, bem explicado, para você que vai fazer concurso. Agora, Magda, para quem vai fazer uma prova profissional, inclusive da OAB, por exemplo, como é que isso pode ser pedido numa questão? Onde eles vão buscar o cerne para saber se o candidato ele entende ou não a questão?
Com certeza. Outra pergunta muito boa. Eu aconselho a estudarem toda a legislação do ECA, muito interessante. Estudarem as jurisprudências do que está acontecendo hoje em matéria de adoção, porque as questões são baseadas em julgados já, em decisões que já foram julgadas, e saber quais são os requisitos, pressupostos, quem pode adotar. Muito boa pergunta que a Camila fez. Quem pode, quem não pode, porque, com certeza, as questões prático-profissionais da prova da OAB, elas vêm com estudo de casos. Fulano adotou o ciclano, para saber, no final, tá, se vai ser legal essa adoção ou não. Ou então, quais os requisitos, se for a prova prática e na teórica também.
Professora, levando para esse lado da lei, como é que fica o registro anterior após a adoção?
Sim, tem um registro de uma mãe e passa. É automático o registro, retificação judicial. A gente chama de retificação. Vai retificar aquele registro e vai inserir o nome do adotante.
Tá? O adotante passa a ter...
Não é obrigado, tá, Camila? Ele vai inserir se quiser.
E ele passa a ter os direitos plenos,
plenos
do filho biológico.
Todos, vai colocar no imposto de renda, vai inserir a criança
e
no imposto.
E o mais importante
tudo.
Falar que agora é irrevogável. O adotor não volta atrás, né?
Não volta atrás. Não pode mais. Claro, porque senão causa uma insegurança jurídica. Porque nenhuma criança foi gerada e foi criada para ficar abandonada. Presume-se, cabe aos pais, isso é constitucional, tá? E legislação civil. o direito de proteger os filhos. Nós temos um capítulo no Código Civil da proteção dos filhos, do 1583 até o 1780.
Professora, fazendo o link na afetividade, se eu estiver errado, a senhora me corrige, mas para o tio adotar o sobrinho, são três requisitos. Um deles é a afetividade, né? Tem que ser a afetividade, a convivência e o outro...
A afetividade, a convivência e os bons costumes da família. É isso que a gente tem como os requisitos para o grau de parentesco, que você isso. fala.
Professora, só e me tira uma dúvida. Por que os ascendentes e os irmãos não podem adotar?
Sim, porque na linha da sucessão hereditária eles são considerados parentes diretos, tá? E parentes diretos se tornam suspeitos numa adoção. Tá? Poderia ser se fosse curatela, tutela, mas numa adoção se torna um suspeito.
Professora Magno, nosso tempo, Camila. Sente, Camila. Sente.
Posso fazer a última pergunta?
Vamos lá, última pergunta.
Professora Magno, quanto a ele ter o conhecimento biológico dele?
Ah, sim. Se ele está adotado e depois conhece
exatamente.
O pai biológico e quer sair da adoção para ir para o biológico?
Não, o direito dele saber de onde ele veio.
Ele tem todo o direito, toda criança, toda pessoa, todo cidadão tem direito de ter um sobrenome, tá? Por isso que se preserva o reconhecimento da paternidade e existe até a presunção da veracidade. Quando o pai não vem para reconhecer, é presumido o pai, porque quem não aparece, quem não deve, não teme, né? Que
sim,
a gente diz.
No dito popular.
No dito popular. Então, se ele não apareceu, presume-se a veracidade. Hoje já é lei. E nesse caso, Camila, muito boa essa tua pergunta, o pai biológico foi descoberto e há uma discussão sobre isso, inclusive no STF, no STJ e já tem projetos na Câmara a respeito disso, que a coisa é tão grave. Por quê? O pai biológico nunca criou, né? O adotivo criou a vida inteira. Aí chega o pai biológico, que é o Roberto Carlos, ou o Pelé, né? E sabe, o filho sabe que aquele pai biológico, ele vai querer ser filho daquele que tem o sucesso, tem a fama. Ou vice-versa. Gente, isso afeta o psicológico de qualquer criança. Inclusive, o Ministério Público não aceitou e indeferiu a retirada de um pai quando descobriu que não era o efeito contrário disso. Ele descobriu que não era o pai. Essa ação foi eu que protocolei na justiça e foi indeferido o meu pedido. Vejam a que ponto está. A mãe chegou e disse, ele não é o pai. Eu sei que ele não é o pai porque eu sou a mãe. Ele não é o pai. O cara, quando soube, pediu em juízo para retirar o nome do filho, porque se sentiu o Ricardão na história. E simplesmente eu protocolei com exame de DNA, provando que ele não era o pai. Negativo. A ação foi negativa de paternidade. Existe ação de negativa de paternidade. O Ministério Público entendeu por que eu estou falando tudo isso, para falar da socioafetividade, que não ia deferir meu pedido, que ele ia continuar na certidão da criança pelo problema da afetividade e da sociedade em si. Porque como é que ele foi criado a vida inteira com aquele sobrenome na escola, iam dizer, teu pai saiu da tua certidão? É problemas psicossociais e cultural.
Olha, um papo bom com a professora Magda Abu El Rossi, que hoje fala sobre adoção. E para você que nos acompanha na Web Estação, fique ligado, porque inclusive a professora Magda já nos confessou que isso pode ser questão de prova, viu, pessoal? Então já fica linkado conosco aqui na web. Foi uma aula, não foi, Camila?
Ótima aula prática aqui.
Ótima aula teórica, onde ela dá aí uma série de exemplos práticos, mostra essa nova relação da adoção no Brasil. Professora Magda, é de praxe a gente fazer algumas perguntas no final. Um telefone para contato profissional.
3266-0022.
O seu e-mail para contato profissional.
magda.hosn@gmail.com.
Camila.
Professora, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui em nosso programa, Conversa de Sala de Aula. E venha mais vezes para bater esse papo.
Com certeza.
E eu aproveitar mais, já que eu sou acadêmica também.
Muito bem, Magda. Deixa algum recado? Quer falar?
Claro que eu quero dar um recado.
Pois
eu quero primeiro dizer que eu me sinto orgulhosa de ter à minha frente uma acadêmica de direito me sabatinando.
Olha que legal.
Muito boa essa ideia, né, Fabel? Excelente. Professor Ivan Larroca, professora Luna Freitas, professor Eduardo e toda a diretoria estão de parabéns. Porque é isso aí. Para a melhoria do ensino jurídico, tem que haver esse debate. O debate jurídico é importante. E a Cíntia Camila demonstrou aqui, deu um show também, viu? Parabéns, Cíntia Camila.
Tá aí para você então, Cíntia, com todo esse elogio. Professora Magda, muito obrigado pela sua presença. A Web Estação continua com a sua programação e a gente volta, Camila, a qualquer...
A qualquer momento.
Valeu, tchau, tchau.